Psicologia em Movimento.
Tá certo, 10 horas e 14 minutos. Vamos a partir de agora com Psicologia em Movimento com nosso querido professor Silvio Ferreira. Boa noite, professor.
Boa noite, Marcelo.
Tudo bem com o amigo?
Tudo em paz.
Maravilha, vamos falar sobre o tema de quem é a culpa. Ao término de um relacionamento amoroso ou conjugal, é comum as pessoas atribuírem culpa ao parceiro ou à parceira pelo fim do relacionamento, em especial quando ainda existe envolvimento afetivo. E assim, o fim do relacionamento é vivido com dor e ressentimento. Mas, mesmo que haja mais afeto envolvido, a tendência ou costume é sempre culpar o outro. E, deste modo, aquele que atribui a culpa encontra sempre um jeito de desculpar-se pelo que aconteceu e que levou ao fim da relação. Mas por que isso acontece? Por que as pessoas culpam e se desculpam? É possível a culpa ser unicamente de um único parceiro? Afinal, de quem é a culpa? É sobre esse assunto que iremos abordar hoje na coluna Psicologia em Movimento com o psicólogo Silvio Ferreira. Para começar, Silvio, é possível, quando um relacionamento não dá certo, atribuir a culpa a um dos parceiros apenas?
Que é possível, é. Agora, por se tratar de uma relação, sempre envolve mais de uma pessoa, duas pessoas ou até mais. Então, se é um processo relacional, cada pessoa nesse processo tem a sua parcela de responsabilidade. Então, ao final de um relacionamento, é possível que alguém atribua a culpa exclusivamente ao outro. Mas isso não significa que aquela pessoa que atribui a culpa, ela também tem a responsabilidade naquilo que pode ser considerado o fim de uma relação ou o fracasso de um relacionamento. Por ser uma relação, envolve sempre todas as pessoas envolvidas em termos daquilo que seria atribuição de responsabilidade.
Por que, em geral, professor, então as pessoas ficam a acusar o outro e a se isentar de culpa?
Porque as pessoas são envolvidas na relação com o outro por uma fantasia de perfeição. O outro é colocado no lugar da perfeição. Em geral, quando um relacionamento chega ao fim, esse sentido do outro como sendo colocado no lugar da perfeição, esse sentido ele perde a razão de ser. E a pessoa deixa de se encantar. E ao deixar de se encantar, ela vê o outro tal como ele é, ou tal como ela nunca pôde ver antes, em função do lugar que o colocava. E para não se auto-culpar por ter se iludido, ela atribui culpas a outra pessoa. Ela se isenta da responsabilidade, o que revela também um grau de imaturidade emocional, não é? Atribuir sempre a culpa ao outro e buscar isentar-se de qualquer responsabilidade naquilo que implica um relacionamento a dois.
Isentar-se de responsabilidade pelo término do relacionamento e culpar a outra pessoa é uma atitude que pode prejudicar futuros relacionamentos, professor?
Pode sim, porque se você atribui a responsabilidade pelo fracasso de uma relação, o fim de um relacionamento, a outra pessoa, exclusivamente a outra, e você é a pessoa que atribui essa responsabilidade, não é capaz de fazer uma autocrítica, não é capaz de se comprometer na relação a ponto tal de se indagar e querer saber qual o grau ou o sentido da sua responsabilidade. Se ela não faz isso, não faz autocrítica, se ela atribui a culpa exclusivamente a outra pessoa, isso significa que ao baixar a poeira e ela se permitir começar uma outra relação, ela vai levar esse modo de defender-se, de atribuir responsabilidade e culpa para uma outra pessoa, para a nova relação estabelecida. Ora, se ela leva algo que teve a sua parcela de responsabilidade pelo fim do relacionamento anterior para uma outra relação, significa dizer que a outra relação já começa com um caráter de comprometimento que poderá fazer com que ela volte a fracassar do mesmo jeito que a outra anterior, por conta da imaturidade ou incapacidade da pessoa de fazer a sua autocrítica. Então, a probabilidade dela levar para uma ou outra, uma nova relação, os mesmos erros que ela cometeu na anterior, se torna muito grande.
Por que é tão difícil pôr fim a um relacionamento, professor Silvio?
Porque envolve o fim de um sonho, o fim de projetos, o fim de idealizações, o fim de ilusões, o fim de fantasias. E é muito mais prazeroso, muito mais confortável a gente se situar numa relação idealizando ela do que viver ela no concreto do que ela é ou do que ela pode ser, da forma nua e crua do que é uma relação. Ninguém consegue viver, na verdade, uma relação assim. E para que ela se estabeleça e as pessoas se prontifiquem a viver juntas, precisa as pessoas estarem, de algum modo, encantadas ou enfeitiçadas. O fim do enfeitiçamento, o fim do encanto, que sempre acontece com o fim de uma relação, faz com que as pessoas, em geral, se sintam muito decepcionadas e, para não se sentirem decepcionadas, para que elas não sintam que têm responsabilidade pelos equívocos cometidos no relacionamento, elas tentam ou teimam em continuar querendo levar uma relação adiante e sentem dificuldades de colocar um ponto final.
Professor, eu acho que apontar o relacionamento imperfeito é muito fácil, né?
Perdão?
Apontar o relacionamento imperfeito, eu acho que é muito visível, né? Pelas dificuldades do ser humano. Agora, o que é que o amigo chamaria de o relacionamento perfeito? Ele existe, professor?
Não, só existe como um relacionamento idealizado. Ou então um relacionamento em que uma pessoa, ela abra tanto a mão de si que ela anula-se na relação com a outra. O que não torna esse relacionamento perfeito. Porque ninguém pode, para manter um relacionamento ideal, se anular na relação com o outro. Isso já é um indicativo de que esse relacionamento não seria perfeito. Mas se não existe um relacionamento perfeito, existe a possibilidade das pessoas viverem relações bastante satisfatórias. Relações que, mais do que um frustrar o outro mutuamente, as pessoas sejam capazes de atender sonhos, de atender expectativas uma das outras, fazendo com que o relacionamento ele se estabeleça em bases firmes, sólidas e satisfatórias. Isso não quer dizer que as pessoas não possam se frustrar, não frustrem, que não haja tensões nas relações, a gente sabe disso. O que remove esse relacionamento da condição de uma perfeição. Mas se não há perfeição, há a possibilidade de que os relacionamentos sejam bastante satisfatórios. O problema todas as vezes é quando a gente, numa relação, quer ter um domínio sobre o outro. Ou numa relação, quando alguém quer ter um domínio sobre nós, a gente cede, a gente abre mão, a gente faz com que o outro se imponha no relacionamento, para isso a gente se anula. Cede o bastante a ponto de perder aquilo que seria, muitas vezes até mesmo, a dignidade no relacionamento. Então, se isso não acontece, se as pessoas estabelecem bases muito sinceras e sólidas de se relacionar, e sobretudo se há um afeto que una elas, que faça da relação algo não apenas possível, mas prazeroso ou encantador, esse relacionamento é muito possível de se tornar um relacionamento que dê certo na extensão do tempo.
Professor Silvio Ferreira, muito obrigado pela coluna. Um grande abraço, amigo.
Eu que agradeço. Um abraço para você e boa noite a todos.
Boa noite. Professor Silvio Ferreira, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, trouxe a coluna Psicologia em Movimento desta quarta-feira.